A Paraná Educativa apresentou Bate-Papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
ZYJ 284, Paraná Educativa, AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630. São 3 horas 32 minutos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar a atenção ao prazo de envio da principal declaração de pessoa jurídica ao fisco, que termina no próximo dia 31. Deste mês. Quem está aqui conosco para conversar sobre este assunto é o advogado Amauri Melo Filho, especialista em direito tributário. Boa tarde, doutor Amauri, seja bem-vindo ao programa Justiça para Todos.
Olá, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade.
Muito obrigada por estar aqui, doutor. Bom, para a gente começar, né, a nossa entrevista a respeito deste assunto, gostaria primeiro que o senhor explicasse para os ouvintes o que é a escrituração contábil fiscal.
Bom, a escrituração contábil fiscal é uma declaração de informações à Receita Federal que compila não só informações relativas à apuração do imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o líquido, como também contempla informações operacionais das empresas. É uma declaração tal qual a declaração do imposto de renda pessoa física, é uma declaração que deve ser enviada pelos contribuintes à Receita Federal.
Uhum. E como que ela funciona, doutor?
Bom, basicamente, essas informações elas são extraídas das bases de informações contábeis e fiscais de todas as empresas, né? Apenas uma questão aqui, a gente não diz exatamente de todas as empresas que possuem CNPJ, mas exclusivamente daquelas que optam pela apuração do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social pelo lucro real, certo? Nós estamos falando aí das grandes empresas, né? Empresas que estão obrigadas ao lucro real quando faturam mais de 78 milhões de reais no ano anterior. Logo, para essas empresas, a entrega da ICF é obrigatória, mas, claro, existe um grande volume de outras empresas que estão optantes do Simples Nacional, MEIs, né? Essas empresas não estão obrigadas a essa declaração. Mas, de forma clara, eu acho que nós podemos compará-la assim como a declaração de imposto de renda de pessoa física, que é entregue em abril.
Bom, este prazo termina agora, no dia 31 deste mês.
Exato. A legislação, na verdade, ela fala que o prazo se encerra no último dia útil de julho. Logo, nesse ano, dia 31 de julho, né? Mas é sempre bom o contribuinte também ficar atento a esses prazos, né?
O doutor falou em empresas grandes que estão dentro, né, que precisam enviar essa declaração de pessoa jurídica. Mas eu lhe pergunto mesmo assim, para gerar a escrituração contábil fiscal, é necessário ou não ter um sistema contábil informatizado, doutora Mauri?
Certo. A legislação ela não exige que a empresa tenha necessariamente um sistema informatizado. Todavia, atualmente, sem dúvida, o preenchimento dessa declaração ficaria muito dificultoso sem o auxílio de um sistema contábil fiscal informatizado, né? Ou seja, o contribuinte levaria muito mais tempo, né? Porque, até entrando um pouco mais no assunto, a declaração contábil fiscal, a ECF, ela só é preenchida a partir de dados contábeis declarados pela ECD, que é uma outra declaração de escrituração contábil digital, que, nesse sentido, o contribuinte precisa recuperar esses dados, certo? Então, sem dúvida, você não teria como, o contribuinte não teria, o empresário não teria como preencher à mão todo um balanço patrimonial de forma segura, eficiente, né? Então, repito, não, a legislação não exige, todavia é, sem dúvida, muito mais facilitado o preenchimento da declaração se ele contar com um sistema contábil informatizado.
Doutora Mauri, o que pode acontecer para aquela empresa que não fizer o envio da escrituração contábil fiscal, que perder o prazo, por exemplo?
Certo. Nessa questão da não entrega, de você deixar de apresentar a declaração no prazo estipulado pela legislação, as empresas estão sujeitas a uma multa de até 0,25% sobre o lucro líquido antes dos impostos, certo? Mas aí nós temos algumas limitações de que esse valor de multa ele estaria condicionado até R$100 mil para aquelas microempresas, empresas de pequeno porte optantes pelo lucro real, e até R$5 milhões para as demais pessoas jurídicas, tá? Esse seria um primeiro cenário de você deixar de entregar a obrigação acessória, né? A declaração ou a ECF. Mas nós também temos multas previstas para os casos em que a declaração é entregue com valores omitidos, inexatos ou incorretos, tá? Nesse caso, a multa seria de 3% para cada valor. Mas a legislação também impõe limitações a essas penalidades de até 90% da multa ou até não sendo aplicada a multa, caso o contribuinte retifique a declaração e antes de qualquer procedimento de fiscalização. Então, o que é importante, o recado aqui que a gente deixa aqui para todos os ouvintes, empresários, é de que, ainda que o prazo esteja se encerrando, né? Muita gente pode eventualmente estar com dificuldades, mas o ideal é você entregar até o dia 31 de julho com o máximo de informações possíveis e após cumprido o prazo, você retificar aquelas informações inexatas ou omitidas antes de qualquer procedimento fiscal para que você não tenha multa. Então, assim, retificar antes de ser fiscalizado não gera multa. Entendeu? Então, o ideal é que a pessoa cumpra o prazo, até dia 31. E aí, na medida que a empresa vá conseguindo gerar as informações que foram eventualmente perdidas nesse processo e tal, que ela faça a retificação.
É melhor do que perder o prazo.
Com certeza, com certeza. Como eu comentei, né, aqui, os percentuais de penalidades eles são muito mais baixos no caso de retificação do que no caso de perda do prazo até dia 31.
Qual o objetivo, doutora Mauri, da implantação da escrituração contábil fiscal?
Veja, a escrituração contábil fiscal ela vem como um dos pilares do projeto SPED fiscal da Receita Federal, que busca informatizar o volume de informações que são entregues à Receita Federal. Então, o que antigamente lá atrás era feito com formulários, muitas vezes preenchidos manualmente, né, que os contribuintes, empresários protocolavam na Receita. Hoje, né, já num contexto muito mais tecnológico, a ideia é você informatizar os processos e como grande objetivo mesmo seria a maior eficiência no confronto de informações entre as operações financeiras, econômicas e fiscais no país, né? A gente está falando de um número muito grande de pessoas jurídicas, né? Um volume muito relevante de dinheiro, né? Um volume razoável, que está sob os olhos da fiscalização com base em dados, né? Não mais com uma pessoa, né, se debruçando sobre um formulário e lendo, né? O confronto das informações hoje ele é muito mais eficiente no que se diz respeito à fiscalização. Tá?
As autoridades fazem um raio-x da empresa a partir da ECF?
Com certeza. A abertura das informações que são declaradas, ela é muito analítica. Então, se você me pergunta, a Receita Federal, ela tem uma ideia do panorama financeiro das empresas? Sim, com certeza. Evidente que ela não vai se utilizar essas informações para qualquer fim ilícito, eu diria, né?
Uhum.
Mas sim, por exemplo, num cenário de cenário econômico desfavorável, que é o que infelizmente a gente vive hoje, a Receita Federal tem acesso, por exemplo, ao faturamento de todas as empresas, né? Ela consegue eventualmente comparar com períodos anteriores e verificar que, de fato, o país vive, né, um cenário econômico ruim, e aí, ela tem acesso a essas informações. Entretanto, não, eu repito aqui, ela não utiliza essas questões para qualquer fim ilícito ou para abertura dessas informações sigilosas para qualquer outro interessado nessas informações, né? É um processo extremamente seguro, extremamente embasado, né, em procedimentos legais.
Uhum. São 3:42. Para você que está sintonizando o seu rádio agora aqui em AM630, o programa Justiça para Todos está no ar, debatendo hoje o prazo de envio da principal declaração de pessoa jurídica ao fisco, que termina no dia 31 deste mês, e também a importância dessa declaração. E nós estamos conversando com o advogado Amauri Melo Filho, especialista em direito tributário. Gostaria que o senhor explicasse para nós, doutor, qual a diferença entre as obrigações da escrituração contábil fiscal e da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica?
Na verdade, é a mesma coisa, tá? A declaração de pessoa jurídica, a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica seria o nome mais comum, leigo, que eventualmente as pessoas dizem, né? O nome mais técnico, né, conforme a legislação, seria a escrituração contábil fiscal.
Uhum. E de que forma a Receita Federal confronta os dados da escrituração contábil fiscal com as demais declarações, como o imposto de renda, por exemplo?
Certo. Como eu comentei, a gente está falando dessas declarações. Quando a gente fala dessas declarações, a gente está falando em informação, em dados, né? Então, uma vez transmitidos pela internet aos servidores da Receita Federal, a Receita Federal conta lá com o famoso sistema APIA lá em São Paulo, né? E uma série de servidores que tem uma capacidade muito grande para fazer esses confrontos, né, com as demais declarações que são enviadas à Receita Federal. Porque, como eu havia comentado, a ECF, ela traz informações da apuração do imposto de renda, pessoa jurídica, e da contribuição social sobre o líquido, sobre o lucro líquido, e traz outras informações operacionais da empresa. Essas informações que são declaradas a título de imposto de renda, pessoa jurídica, elas são confrontadas com declarações, com outras declarações que a Receita Federal exige para outros tributos. Por exemplo, o PIS e COFINS, que tem uma declaração, uma obrigação acessória específica, que é devida mensalmente aos contribuintes. Então, de uma forma mais didática, né? Se a empresa declara X mensalmente na obrigação acessória, na declaração específica do PIS e COFINS, ela deve declarar anualmente na ECF, na declaração do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, os mesmos X, o mesmo valor X que ela declarou no PIS e COFINS. Então, ou seja, a Receita, ela tem essa metodologia de trabalho, vamos dizer assim. Eu não diria que ela repete a solicitação de informações, mas você precisa prestar a mesma informação de diversas formas, né, para que ela exatamente tenha esse confronto de informações. Um outro exemplo. Aquele empresário que declara sua renda no imposto de renda pessoa física em um valor X, esse mesmo valor X deve estar refletido na declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, né? Havendo qualquer diferença entre esses valores declarados, aí a gente cai na popular malha fina. Né? Então, é mais ou menos essa a lógica. A Receita Federal, ela obtém informações de diversas declarações, de diversas bases de dados, para confrontar e fazer o processo de fiscalização, né? Hoje em dia, as entidades, as autoridades, né, fazendárias, não só no âmbito federal, né, da Receita Federal, mas também em âmbito estadual, municipal, elas não existe mais aquela imagem do fiscal na empresa, né? Bateu na porta, chega um fiscal lá e me apresente todos os livros, me apresente quem são os representantes da empresa, né? E começa a fazer uma série de perguntas. Hoje, o processo ainda existe, de certa forma, mas de uma forma bem diminuída. O grande expediente dessas entidades é na tecnologia da informação, é no confronto de dados, buscando otimizar esse processo, né? De uma forma mais tecnológica, eu diria, uhum. E não mais de uma forma presencial, uhum, nas empresas.
Uhum. E de que forma essa declaração de pessoa jurídica seria impactada pela reforma tributária, doutor?
Olha, boa pergunta, interessante essa pergunta. Atualmente a gente tem, salvo engano, três ou quatro propostas de emenda constitucional e está se debatendo muito a reforma tributária. A ECF é extremamente impactada nesse sentido, porque, assim como eu falei, hoje o empresário, a pessoa jurídica, ela precisa apresentar uma série de informações para a Receita Federal. E um dos grandes pilares da reforma tributária no Brasil, e isso eu tenho certeza que essas três propostas de emenda constitucional devem trazer, é de que o sistema seja simplificado, porque é fácil imaginar que, para cumprir todos esses prazos, todas essas obrigações, o próprio empresário tem um custo para contratar pessoas, para informatizar o seu negócio, para gerar essa informação e prestar a receita. Uhum. Então, ou seja, além de pagar o tributo, ele ainda tem esse custo para gerenciar toda essa informação. E aí a reforma tributária vem no sentido de que vem no sentido para simplificar todos esses processos, né? Então, hoje, a título de exemplo, se nós temos uma obrigação acessória para cada tributo, talvez num cenário de reforma tributária a gente tenha duas, três ou quatro no máximo. Uhum, né? Uhum. Então, sem dúvida, a reforma tributária vai impactar e, claro, né, o desenvolvimento do sistema, né, dos sistemas da Receita Federal, ele é contínuo. Então, cada vez mais, a mensagem é essa, né? Cada vez mais a sonegação de tributos ou a omissão de informações perante a Receita Federal vai estar mais difícil, né? Hoje em dia é algo muito difícil, né, para o empresário omitir qualquer tipo de informação.
A transparência é cada vez maior.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. A ECF, na verdade, ela, como grande inovação que ela trouxe a partir de 2014, foi linkar, né, assim como eu tinha falado no início, linkar os dados contábeis da empresa com os dados fiscais. Então, essa amarração de informações é o que dá grande suporte à fiscalização da Receita Federal, né? Uhum. Então, é um cenário que cada vez mais a transparência sobre as empresas, transparência no sentido perante a Receita Federal, né? Repito, essas informações elas não são propagadas, né, para além da base de informações da própria Receita Federal.
Uhum. Nós conseguimos ter um panorama de quantas declarações devem ser entregues na escrituração contábil fiscal?
Olha, difícil. É difícil. Eu diria que 90%, eu posso estar aqui correndo em alguma incorreção, mas assim, 90-95% das empresas no Brasil, elas não estão obrigadas ao lucro real, que é a condição para a entrega do ECF. Então, isso se a gente botar todos os CNPJs ativos no Brasil hoje, tá? Uhum. Todavia, esses 5% que são optantes do lucro real ou lucro presumido, que são as principais formas de cálculo do imposto de renda, eu diria que elas representam daí talvez 50%, 60% do volume financeiro do país, entende? Então, precisar quantas declarações seriam enviadas, aí eu não vou ter essa informação agora, mas, uhum, sem dúvida é um número muito, muito relevante.
Uhum. Doutora Mauri, a ECF pode ser considerada ainda como um grande desafio para os empresários e para os contadores?
Olha, eu diria que no momento de transição ela foi um grande desafio, porque ela, como ela é a principal informação prestada à Receita Federal, e ela mudou, né, essa sistemática de preenchimentos, foi um desafio. Ela ainda é, sem dúvida, sobretudo pela nossa cultura brasileira, infelizmente, ali, de a gente deixar tudo para a última hora, né? Ainda o nível de gestão das empresas também não é tão alto. Então, eu acho que o desafio tá mais hoje nesse sentido, sabe? De os empresários, os contribuintes se organizarem com antecedência, separarem as informações e prestá-las com qualidade.
Uhum. E as empresas de grande porte, né? Elas devem se atentar a pontos relevantes ou diferentes à fiscalização?
Olha, falando de grandes empresas, acho que daria para destacar as questões relacionadas a preços de transferência, tá? Para empresas que têm operações de importação ou exportação com empresas coligadas no exterior ou que estejam situadas em paraísos fiscais. Tá? Existe um registro específico na ECF que exige essas informações. Esse é um tema muito sensível à fiscalização. É um registro muito importante que as informações que estejam lá preenchidas sejam informações de qualidade com substância. E também a declaração país a país para grupos multinacionais que apresentem uma receita acumulada total no ano fiscal de 750 milhões de euros. Né? Então, aqui a gente está falando de grandes grupos econômicos, mas também é uma declaração que tem, um registro que tem uma série de nuances, e aí acho que é importante destacar esse registro em específico para grandes empresas.
Uhum. Agora, falando não nessas grandes empresas, né, grupos econômicos grandes, mas para quem faz operações com o mercado exterior, como fica também esse cuidado com a declaração, doutor?
Veja, para as empresas, existem uma série de outras declarações da Receita Federal que você também presta informações relacionadas à importação e exportação. Nesse sentido, aquele mesmo comentário que a gente fez no exemplo do empresário que declara a informação X na declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e depois tem que repetir essa informação na declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, a empresa que declara determinada informação, por exemplo, no SPED fiscal de ICMS, uma informação referente à exportação, ela deve estar refletida nos mesmos valores na declaração na ECF, né? No que se refere, por exemplo, ao valor da receita bruta com exportação, certo? Então, são esses cuidados. Os cuidados, de modo geral, são sempre esses, né? De que as informações sejam coerentes com aquilo que você declarou nas demais obrigações acessórias à Receita Federal.
Uhum. Doutora Mauri, uma última dica, então, para quem está neste momento, né, fazendo justamente a declaração, né, da ECF. Que dicas o senhor daria para quem está se batendo ou com dificuldades neste momento?
Olha, a principal dica nesse momento, como eu falei, é buscar organizar as informações, né? Buscar ajuda técnica também é algo importante nesse sentido, buscar orientação técnica, né? Seja do contador da empresa, de uma equipe de advogados da empresa, enfim, porque as incorreções, como a gente destacou aqui, elas geram multas, né? Então, a dica é essa, assim, buscar informação. A Receita Federal disponibiliza manuais, né, para preenchimento da obrigação acessória. Então, buscar essas informações e organizá-las com antecedência é uma dica valiosa aí para os empresários.
Uhum. Bom, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais a respeito do assunto de hoje.
Primeiro, quero agradecer a todos aqui da Paraná Educativa pela oportunidade. Eu acho que, em linhas gerais, aqui a gente conseguiu colocar, né, sinalizar para aquelas pessoas que ainda não tinham contato com essa que é a principal declaração de informações levadas à Receita Federal. E a dica é essa, né? Acho que ainda que culturalmente a gente tenha esse péssimo hábito, né, de deixar as informações, deixar as nossas obrigações para a última hora, né? Com certeza aquele contribuinte que se preparou com antecedência, que teve preocupação na qualidade das informações, né, que seriam prestadas, esse contribuinte com certeza afasta qualquer risco de questionamento ou fiscalização da sua empresa.
Uhum, muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui.
Tá certo, muito obrigado.
Até a próxima. Nós conversamos então com o Dr. Amaury Melo Filho, advogado especialista em direito tributário, e falamos então a respeito do envio da principal declaração de pessoa jurídica ao fisco, ou seja, a escrituração contábil fiscal. O prazo termina neste ano, no dia 31 deste mês. E o programa Justiça para Todos fica por aqui. Excelente tarde para você que está aqui sintonizado em AM 630. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia e até semana que vem.
A Paraná Educativa AM 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Colher cana sem queimar a plantação é fogo. Procurar um cinzeiro toda vez que você fuma, fogo. Festa junina sem balão é fogo também, né? Mas ficar sem luz em casa, isso sim é fogo.
Nunca faça queimadas, fogueiras, nem jogue lixo perto das linhas de transmissão de energia. O fogo pode causar danos e você fica no escuro. Uma campanha da Copel, Pura Energia, Governo do Paraná.
Digitar mensagens no celular enquanto dirige é como fechar os olhos ao volante durante alguns segundos. Quando você não olha para as leis de trânsito, você dirige às cegas. Ao dirigir, não pegue no celular, não beba, não ande acima do limite de velocidade. No trânsito, o sentido é a vida. Uma campanha do Detran e Governo do Paraná.
Olá, ouvintes da Paraná Educativa. Aqui quem fala é o Arlindo Ventura. Estou dando uma passadinha aqui para lembrar que todos os domingos temos um encontro marcado no programa Estação Brasil, que vai ao ar das 13 às 14 horas.
Quando você se separou.
A música do Estação Brasil é como ouro, não